Vamos então dar início à nossa reunião, portanto, ordinária, digamos assim. Eu queria, antes de iniciar a ordem de trabalhos, e se me perdoarem esta inversão um bocadinho da, para não deixar para o fim, que são outros assuntos, porque depois poderemos já estar numa hora avançada. Há aqui uma questão que eu gostaria de colocar à consideração da Comissão, tem a ver com a audição de candidatos para os órgãos externos à Assembleia da República. Não aqueles que, a sua audição é obrigatória e é obrigada por lei a ser feita pela Primeira Comissão ou outras comissões, mas aqueles que não há essa obrigatoriedade. Já se tinha levantado aqui, a primeira vez que levantou aqui essa questão, as pessoas entenderam que se não havia essa obrigação, e atendendo a que os horários que vamos tendo são curtos para fazer, inclusive, o trabalho próprio da Comissão, que se dispensaria, que não iríamos ouvi-los. Depois, já que seria, se calhar, deselegante não ouvir, que vamos tentar ouvir. A questão aqui é a seguinte. Nós vamos ter agora já a audição da candidata ao Tribunal Constitucional, que é obrigatória e nós teremos que fazer, mas já aqui audições pendentes para dois órgãos, para a Comissão, para o... agora não sei o nome completo. Não. Aqui. É a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial. Acontece que a impossibilidade de nós temos dar uma resposta. Ou os ouvimos ou não ouvimos. Estamos a impedir também que se iniciem os trabalhos não dando uma resposta sim ou não, porque não é necessário ouvi-los. Os senhores, pois a Comissão pode começar a trabalhar e está, de certa forma, impedida de o fazer, enquanto nós não ouvimos-los ou dizemos que não, que prescindimos da sua audição, que estamos perfeitamente crentes nas suas capacidades e competências e que não ouvimos necessidade de os ouvir. E, bem como os Conselhos dos Julgados de Paz, penso eu que estão nas mesmas circunstâncias e que também estão impedidos de iniciar trabalhos sem nós termos com eles uma palavra de se os ouvimos ou não ouvimos. Eu queria colocar isso à vossa consideração porque nós não vamos consegui-los ouvir nas próximas semanas. Há interrupção de trabalhos para o orçamento e não me parece correto estar a impedir estas comissões de começarem a exercer funções porque estão penduradas, entre aspas, à espera de serem ouvidas na primeira comissão para uma coisa que nem sequer são obrigadas a ser ouvidas. E, portanto, a questão que eu coloco é o seguinte. Viam algum problema em nós respondermos e dizermos que vimos os currículos, estamos absolutamente convictos das competências e do valor das pessoas envolvidas e que dispensamos a sua audição e permitindo-lhe assim que eles iniciem as suas funções? Tem a palavra a sua deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Eu penso que, como sabemos, foi sempre praxe ouvi-los, mas é penoso a situação que está a acontecer e até podemos encontrar um meio termo, que é, uma vez que não é obrigatório, conhecemos os currículos, estamos confortáveis, é do interesse do país que iniciem funções, sem prejuízo de, apesar de já terem iniciado funções, num posterior momento, ser de todo o nosso interesse ouvi-los na primeira comissão, para também interesse da própria Comissão, de uma audição que não é obrigatória, mas que é importante. E, portanto, acho que assim, no fundo, salvávamos a face de ambas as partes.
Exatamente, mas eu dei-lhe a palavra antes de terminar completamente o meu raciocínio, não querendo com isso estar a cortar a sua ideia, porque é assim, a única possibilidade que eu via de nós elegantemente ouvi-los na Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação, penso que são 8. E nos Julgados de Paz, é que é só um por cada grupo parlamentar. Portanto, também são 8? São 8. Portanto, é igual, pois, são 8. O que é que nós poderíamos fazer? Há aqui uma possibilidade, há uma única possibilidade, mas teríamos que não respeitar as grelhas que nos são impostas no regimento. Se nós dispuséssemos de uma hora e um quarto, para cada uma destas entidades, nós conseguimos ouvi-los. Só que depois também fica, só dar 2 ou 3 minutos a cada um, e nós também temos algum controle de tempo, é a única possibilidade que eu vejo e que ponho como plano, como duas possibilidades, ou não ouvir, ou ouvir numa grelha reduzida ao máximo, que não pode ultrapassar 1 hora e meia em circunstância alguma, porque senão depois não temos como encaixar até ao orçamento, não temos como a colocar. Teríamos como a colocar se previsivelmente as votações do orçamento forem a 30 e 31, e não a 25, como estava inicialmente dito, poderiam ser, e nós conseguimos nessa semana... É 30 e 31, não é? Penso eu, não sei. Ainda não tenho a certeza, só quando vir a súmula é que terei a certeza. Mas se for 30 e 31... Se for 25, nós não temos hipóteses de ouvir. Mas se for 30 e 31, nós na semana anterior conseguiremos encaixá-los aqui numas 9 horas, num bocadinho antes ou no fim da nossa reunião. Podíamos fazer esse esforço. Deixo à vossa consideração. Deputada Isabel Moreira.
Bom, se aguardaram tanto, e se é possível, isso seria daqui a duas semanas, não é? Sim, 20 e qualquer coisa. Seria mais ou menos 2 semanas. Mas eu... E em todo o caso seria uma espécie de uma performance em que teriam 2 minutos para falar.
Ou 3, no máximo.
No máximo. Eu diria que... Como ainda por cima não há certeza dessa hipótese e há urgência em dar resposta, o país precisa que as comissões estejam em funcionamento. Nós não tivemos responsabilidade na violência da quantidade de coisas que tivemos de marcar e de dar seguimento. Eu penso que seria bem o Parlamento, continuando com a sua praxe, de ouvir, porque é do nosso interesse ter esse diálogo nessa audição, que não é obrigatória por alguma razão, porque os currículos são suficientes para que as comissões tomem posse, enviar um e-mail dizendo prescindimos da audição, como condição para poderem entrar em funcionamento. Em mente posterior, faremos a audição não obrigatória, por ser do interesse, que é praxe do Parlamento, ouvir-vos, porque é um momento importante para a primeira comissão. E acho que assim equilibrava-se. Por um lado, conseguíamos que entrassem em funcionamento e mantínhamos a praxe, mas sem a pressão do tempo, e viriam cá já em funcionamento e seriam ouvidos. É uma hipótese que eu deixo aqui, que me parece que deixa as duas partes bem na fotografia.
Deputado Pedro Neves Sousa.
Da nossa parte, nada a opor. Efetivamente, a agenda está completa. E nós andamos aqui à procura de pedacinhos de tempo para conseguir encaixar os nossos trabalhos. Também não me parece que isto possa impedir, digamos, o início dos trabalhos, nem que isso eventualmente possa causar algum tipo de constrangimento. Não é o ideal, mas atendendo a estas circunstâncias, talvez seja uma boa ideia.
Portanto, e depois, posteriormente, podemos agendar virem cá, já em exercício, e fazermos uma audição, porque é do nosso interesse sempre ouvi-los presencialmente.
Muito bem. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Também da parte do Chega e dado a urgência, não será entrável, portanto, essa é a única hipótese e não será ideal, como acabou de referir o Sr. Deputado, também não temos nada.
Estou bem.
Muito obrigado.
Sr. Deputado António Filipe. E também nada a opor às sugestões. Pronto, eu vou então, os serviços vão então dar essa indicação, que estamos confortáveis com os currículos e não é que estejamos a prescindir de os ouvir, estamos a proporcionar que eles entrem em funções de imediato, sem prejuízo de nós oportunamente e quando a agenda o permitir, teremos todo o gosto em ouvi-los, claro, na comissão. Pronto, fica assim.
Vamos então agora
entrar na nossa ordem de trabalhos propriamente dito. Tem aqui distribuição de iniciativas legislativas. Deu entrada a proposta de lei número 23 do Governo, que aprova a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na Polícia de Segurança Pública, altera o regime de retorno e regula o novo sistema de entradas e saídas para o reforço e controle das fronteiras externas. Isto só tem consultas já promovidas, que já foram, por mim, diligenciadas nesse sentido, uma vez que a discussão desta proposta de lei será já amanhã, em plenário, o que impossibilita a emissão de parecer em tempo útil e, portanto, impossibilita sequer a designação de um relator. Portanto, só estou a dar conhecimento que se foram pedidas às entidades que se entenderam pertinentes e que é o hábito de pedir já os pareceres para acompanhar, mas não vai ser nomeado relator, uma vez que ela vai ser já discutida em plenário amanhã e não há tempo para fazer o parecer. Há aqui um projeto de lei que se baixou agora, mas já foi discutido, aliás, dois, que é o projeto de lei 282 do PCP, que aprova o regime sancionatório dos maus-tratos a animais de companhia, e o projeto de lei 293 do Chega, que reforça a proteção dos animais de companhia, alterando o decreto de lei 276. Ambos foram discutidos na reunião plenária de 4 do 10 e, portanto, não há necessidade também já de fazer a nomeação de relator, bem como no projeto de lei 302 do Chega, que altera o regime da concessão de asilo e proteção subsidiária, com vista a reforçar o controle das fronteiras externas e da permanência e trânsito de cidadãos estrangeiros em território nacional, que também vai a plenária amanhã e que, pela mesma razão do primeiro que referi, não vamos emitir parecer porque não há tempo útil para o fazer. O projeto de lei, também baixou o projeto de lei número 304 do PAN, consagra a natureza pública dos crimes de violação e outros crimes contra a liberdade sexual, procedendo à alteração ao Código Penal. O relator, cabe a designação do relator ao PS.
Indicamos a deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada. Também baixou o projeto de lei 301 do Chega, que aplica o regime sancionatório de combate ao terrorismo a quem seja reincidente de prática de crime de incêndio florestal. Este relatório cabe a designação do relator ao PSD. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, indica já ou depois indicará oportunamente? Tem que ligar o microfone, se não se importa.
301, correto? Indicamos.
É o projeto 301, sim.
Indicamos, Sr. Deputado Nuno Gonçalves.
Ok, tudo bem. Também temos o projeto de lei número 303 do PAN, que aprova a lei quadro da igualdade e não discriminação, cujo relatório cabe em sua indicação ao Partido Socialista.
Eu própria.
Projeto de lei número 307 do PAN aprova a Carta dos Direitos da Pessoa Idosa. O relator cabe ao Chega e indicam para quem para relator. Projeto 307 do PAN.
Indicaremos
oportunamente. Agradecia que fosse bastante, porque tem que ser muito rápido, que já está agendado para a outra semana, portanto tem que ser ainda hoje indicar o relator.
Ainda hoje, senhora
Presidente. Muito obrigada. Projeto de lei 308 do Chega altera a lei penal no sentido de atribuir maior proteção às vítimas de crimes sexuais e prevenir situações de revitimização em contexto judicial e de acesso à saúde. O relator cabe ao PSD.
Indicamos, senhora deputada André Neto.
Projeto de lei número 319 do LIVRE introduz o crime de ciberviolência e o relator cabe ao PS.
Deputada Cláudia Santos.
O projeto de lei 321 do Bloco de Esquerda, proteção das vítimas de violência sexual com base em imagens, altera o Código Penal e o Código de Processo Penal. O relator cabe ao PSD.
Indicamos, Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Projeto de lei 318 do LIVRE cria um Plano Nacional de Promoção e Segurança Digital e Presencial de Crianças e Jovens. O relator cabe ao PS.
Ai, só um bocadinho. Desculpe. só ver aqui uma coisa. A senhora deputada Raquel Ferreira. Projeto de lei número 310 do Chega reforça a proteção das vítimas de devassa da vida privada por meio de partilha não consentida de conteúdos de cariz sexual. O relator cabe ao PSD.
Indica-me, senhora deputada Ana Santos.
Baixam para discussão os projetos de resolução 341. De quem? Que recomenda ao, do Chega, que recomenda ao Governo que retome o pagamento do subsídio de insularidade a todos os guardas prisionais que estão a cumprir a sua missão nas regiões autónomas. Eu só pergunto ao Chega se pretende discutir este projeto em comissão ou em plenário.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em plenário, por favor.
Temos também, para nova apreciação na regionalidade, o projeto de lei no 8 do PAN, que densifica e alarga a tutela criminal dos animais, alterando o Código Penal. E é tudo quanto a iniciativas legislativas. Onde é que estão as europeias? Não há iniciativas europeias, portanto, passemos ao ponto 3. Vamos passar à discussão e votação do relatório sobre as seguintes iniciativas legislativas. O projeto de lei número 215, que alarga do Iniciativa Liberal, que alarga o acesso ao Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores e estabelece o menor de idade como requerente, e cujo relator é o Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Este é um relatório simples, na medida que se trata de uma iniciativa também ela sumária. É um projeto de lei da Iniciativa Liberal que incide sobre o Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores. Este Fundo de Garantia trata-se de um mecanismo criado pelo Estado no sentido de que o menor a quem é devido a compensação de alimentos que não seja cumprida poderá recorrer em última instância, esgotados outros mecanismos legais, ao Estado através deste fundo. Acontece que este fundo ele é acionado em função da situação económica em que se encontra o menor e as pessoas que o têm à sua guarda. A questão que se coloca aqui é que, através da interpretação que foi dada a uma alteração legislativa que se processou em 2012, o requerente do recurso ao fundo não é o menor, mas a pessoa que o tem à sua guarda. E isto alterou a fórmula de cálculo dos rendimentos do agregado familiar, ou seja, o fundo só é acionado se o rendimento per capita do agregado familiar, onde o menor está integrado, ultrapassar o IAS, o Indicante de Apoios Sociais, e os vários elementos do agregado familiar têm uma ponderação diferente, um peso diferente, em que o requerente tem um peso superior aos outros membros do agregado familiar. O que é que acontece? É que não sendo o próprio menor o requerente, mas sendo a pessoa que o tem à sua guarda, isto altera os cálculos, desfavorecendo o menor. E, portanto, haverá casos de pessoas que, por muito pouco, deixam de poder recorrer a este fundo. E aquilo que a Iniciativa Liberal propõe é que o requerente seja considerado o menor. Ou que o menor seja considerado requerente, melhor dizendo. Trata-se disto, é uma iniciativa semelhante à outra que o Bloco de Esquerda também já tinha apresentado, e daí que o Conselho Superior da Magistratura remete como parecer para esta iniciativa aquilo que tinha dada a esta comissão a propósito do projeto de lei 177 apresentado pelo Bloco de Esquerda. E, portanto, trata-se, evidentemente, de uma iniciativa de iniciativa liberal que está, evidentemente, em condições de ser submetida ao plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não havendo ninguém pretendendo falar, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório por unanimidade. Passemos à linha B, que é o projeto de lei número 227 do Chega, que assegura a nomeação de patrona em escalas de prevenção para as vítimas de violência doméstica, cuja relatora era a sua deputada Inês Sousa Real, que não está, bem como, no, portanto, não o podemos fazer. No ponto 4 temos a discussão, nos termos do número 1 e 2 do artigo 128 do RAR, dos projetos de resolução, que também são do PAN, o 310 e o 311, um para, pelo reforço do financiamento do Estado às associações humanitárias de bombeiros, outro pela melhoria das condições de trabalho dos bombeiros voluntários com o contrato de trabalho com as associações humanitárias de bombeiros, também não está. Portanto, vamos passar ao ponto 5, que é a apreciação e votação também dos dois requerimentos do PAN, que também não está, e passamos ao ponto 6, a admissão e distribuição de petições e discussão e votação dos relatórios finais das petições. Ora, as petições que temos aqui é a petição número 87, que é, cujo assunto é a alteração legislativa do Código de Processo Civil ao artigo 247, número 1, portanto é só para dar conhecimento, admitirmos e concluirmos, só tem um subscritor e portanto não é objeto de qualquer outro... de outra DEMARS. Temos a petição número 89 contra a corrupção, que também tem conexão com a 14ª, tem 10 assinaturas, portanto também é só para terem conhecimento e para darmos por concluída. Depois a petição número 90, simplificar e digitalizar, petição para a revisão do processo de candidatura autárquica, também é para admitir e concluir, que tem 3 assinaturas. E, portanto, quanto a repetições, é o que temos. Vamos então agora para os projetos de voto e para a sua discussão e votação. E começamos por o projeto de voto número 312 do Chega, de congratulação a todos os bombeiros e profissionais da Proteção Civil que participaram no combate aos incêndios na região autónoma da Madeira. Sr. Deputado, Pedro Neves Sousa tem a palavra.
Sr. Presidente, nós pedimos o adiamento deste projeto de voto, uma vez que há um projeto de voto com o mesmo teor que tem conexão, que está agendado para a próxima semana, apresentado pelo PSD, e faz sentido discutir os dois ao mesmo tempo.
Como é a primeira vez, será adiado. Depois teremos o projeto de voto do CDS, que também não está presente e, portanto, também não vamos avançar. Como? E sendo de pesar... Ah, de pesar, tem razão.